É sempre um prazer imenso estar aqui, dando meu apoio, um pouco do meu conhecimento, e espero que isso seja de relevância ao público que tanto mal está passando neste momento, né? A respeito do que sobre essa baixa umidade, na verdade, quando você tem uma estiagem prolongada, você cai a umidade do ar, né? Para você ter uma ideia, a umidade ideal seria de 50 a 70, mais ou menos. Quando você não tem chuvas, né? Passa uma grande parte do tempo sem chuvas, a umidade vai caindo. Para você ver que em torno de 15 é quase que umidade de deserto. O que que é umidade relativa do ar? É a quantidade de vapor que tem na natureza, na atmosfera. Quando o clima está seco, não tem líquido, você acaba tendo o quê? Ressecamento da toda que é a sua mucosa e da pele do organismo. Tem um ressecamento das mucosas. Aí você vai ter coceira nos olhos, sangramento nas narinas, a pele ressecada, que você não tem hidratação, você perde o calor e você vai desidratando a pele, então é a pele seca. Então aí começa a ver as crises de alergia, bronquite, tosse seca, é muito comum, né, tosse seca. E como você mencionou antes aí, diante de uma pandemia, onde todo mundo fica confinado dentro da casa, esse clima ressecado, essa baixa umidade do ar, aí você acaba utilizando, por exemplo, o ventilador. O que que o ventilador faz? Ele joga o vento e a poeira sobe, e a criança e o indivíduo acaba respirando a poeira, levando alterações pulmonares. Ela respira esse pó, aí dá as crises de bronquites, cria um processo inflamatório, até pode levar a um quadro de pneumonia quando você ocorre um processo mais secretivo.
Doutor, na questão do ar-condicionado, que hoje é muito utilizado, até pela temperatura altíssima, no caso de criança, qual a melhor maneira de se utilizar ou não utilizar?
Então, como eu havia falado sobre o ventilador, então qual seria o ideal quem usa ventilador? Na verdade, você tinha que colocar ele na rotação aspirativa, para cima, e não jogando o ar para baixo, porque ele eleva a poeira. No caso do ar-condicionado, que hoje praticamente é quase impossível ficar sem o ar-condicionado, o que que ele faz? Ele puxa a umidade do ambiente e joga para fora, piorando mais essa baixa umidade do ar. Então, para quem usa o ar-condicionado em casa, o que que seria o ideal? Você tem que umidificar o ambiente. Existem aparelhos que umidificam o ambiente. No dia a dia, o que você pode fazer? Você tem que colocar algum recipiente com água dentro da casa. Por exemplo, uma bacia. Aquela água tende a vaporizar e você dá uma melhorada nessa umidificação.
Doutor, todas as vezes que a gente conversava, o senhor falava, ventilação, abrir bem as janelas. E a gente ouve hoje, dado a estiagem, então as pessoas têm mantido as casas fechadas, até por causa da poeira. Por um lado, não entra tanta poeira, mas por outro lado, diminui a ventilação. O que fazer?
Então, o fato de você manter ventilado o ambiente, você diminui o risco de contaminação de agentes bacterianos e agentes virais que algum indivíduo da casa esteja, com ele presente. Então, você tem que ventilar a casa. Por outro lado, no nosso ambiente, na nossa região, existe muita poeira. E a tendência realmente é aumentar a quantidade de poeira dentro de casa. Então, assim, o que fazer? O melhor é manter a casa ventilada.
Mesmo com a poeira, é preferível ficar limpando do que fechar a casa.
Exatamente, melhor ficar limpando do que fechar a casa. E falar em limpeza, o que seria o ideal? Varrer a casa? Não, isso não é ideal. O ideal é passar um pano úmido para você não elevar essa poeira e a criança, principalmente, respirar essa poeira. Então, na limpeza da casa, o ideal seria o quê? Passar um pano úmido do que ficar varrendo o dia todo a casa.
Isso pode trazer lesões sérias nas vias aéreas, por exemplo. Já não estou falando aqueles quadros que a pessoa já tem, um caso de um bronquite alérgico, um bronquite asmático, ou um quadro já de respiração. Isso pode trazer consequências?
Sim, que eu havia falado de início, né? Quando você tem um ressecamento da mucosa, você tem lesão da mucosa, principalmente mucosa dos brônquios e as mucosas pulmonares, né? E essa lesão, ela é hipersecretiva, você começa a produzir secreção pulmonar. E isso, se o organismo não conseguir expelir, pode ocorrer o quadro de pneumonias.
Ingerir líquidos. Tem alguma temperatura que é indicada pela classe médica? diante do calor, toma muito gelados. Refrigerantes, de uma maneira geral, a própria água. Tem alguma coisa específica para isso?
Então, diante de uma baixa umidade, o que, que é o primordial? É ingestão de líquidos. Quando você fala água gelada, não é um gelo extremo. A água tem que estar fria, tá? Uma água gostosa. Principalmente com a baixa umidade, você tem que ter ingestão de líquido. Sucos naturais, água, chás, você tem que ingerir líquidos. Isso é o mais importante nessa época do ano.
Doutor, é lógico, o senhor é pediatra, especialidade, mas é um clínico também. No caso dos idosos, tem alguma diferenciação no cuidado?
Nós falamos o seguinte, né? Nos extremos da vida, tanto a criança quanto o idoso, ele não vai procurar o alimento. É o cuidador que tem que levar o alimento, é o cuidador que tem que oferecer água para ele o dia todo, tanto a criança quanto o idoso. A água é importantíssimo. Então, para o idoso, tem que o cuidador oferecer o dia todo.
A gente até comentava antes do senhor, o senhor falava de São Paulo, né? Comentava a respeito do Covid, que é o assunto, infelizmente. E o senhor falou que é referência em recém-nascido. Eu até então confesso que não tinha ouvido falar em algum estudo ou análise em recém-nascido. São de pacientes que têm Covid e a criança já nasce com isso? Como que é?
O Covid é uma doença nova, uma doença que tem menos de um ano de aparecimento, né? De origem, a princípio, de início na China, né? Então é uma doença nova tanto para os pacientes quanto para nós médicos. Cada dia nós estamos aprendendo com o Covid, né? De início, o Covid era uma doença só respiratória, comprometia apenas o pulmão. Era uma gripe e tinha um comprometimento pulmonar. E no dia a dia, nós vamos aprendendo que não é só o pulmão. Ele compromete o sistema neurológico, sistema renal, sistema digestivo, cardíaco, e o sistema circulatório, sistema até de coagulação do sangue. Tá? E hoje nós estamos aprendendo que também existe o sistema imunológico, na criação de anticorpos. Talvez seja isso uma das explicações, uma das teorias, que as crianças não estão tendo quadro de Covid da forma grave. Eu costumo falar assim, o Covid existe criança? Existe criança. Para nós, felizmente, nós não estamos tendo quadro da forma grave do Covid. Existe formas graves em criança? Pode existir, simplesmente pode existir. Inclusive, nós somos referência para o atendimento recém-nascido com Covid. Todos os nossos casos positivos foram super tranquilos, não existiu nenhum quadro grave. Então, assim, são casos que nós estamos aprendendo, estamos estudando ainda, é um quadro novo. Dia a dia, nós estamos aprendendo com isso.
É lógico, é até ruim a gente ficar explorando isso aí, porque está tudo ainda na base do aprendizado. Hoje, talvez, o que a gente tem quase certeza, amanhã já deixa de ter. O senhor até falava que, de repente, as crianças estão um pouco mais imunes ao Covid exatamente pela baixa resistência. Seria isso? Coisa que nós, já com a certa idade, temos muito anticorpos, e o Covid, ele lança o anticorpos para prevenir o anticorpos que vai, no caso, agredir ele. É isso, mais ou menos?
É mais ou menos isto, né? É um sistema imunológico, a criança não entrou em tanto contato com tantos vírus, ainda não tem tantos anticorpos presentes na circulação. E o adulto já entrou na vida muitas vezes, então ele teria muitos anticorpos. Não é só baixa resistência, mas é o fato de ter entrado em contato com muitos vírus e ter anticorpos. Então, é um sistema complexo, nós estamos estudando muito sobre isso, existe grande especialidade no mundo inteiro debatendo sobre isso, e é um quadro novo, nós estamos estudando todo dia. Então, às vezes, o pessoal faz uso de alguns corticoides, aí precoce, ele atrapalha todo o sistema imunológico. Então, assim, às vezes, os resultados não são tão esperados. Em resumo, é uma doença nova, é uma doença que pode ter quadros gravíssimos, é uma doença que, hoje, posso falar assim, não tem tratamento específico, tá? Para o Covid, não tem um remédio anti-Covid, não existe isso ainda, né? A esperança nossa é que seja a vacina, que chegue logo, né? Então, assim, o que fica para nós, exemplo, é uma doença grave, uma doença está presente. O que nós temos para hoje, como diz o outro? É o isolamento social, a questão de higiene, lavagem das mãos com água e sabão e, na falta desse, o uso do álcool em gel e o uso de máscara de forma correta.
Doutor, aí que está. O senhor falou aí do sistema imunológico, de não tanto vírus, como é o caso da criança. A vacina é o vírus, ou sintético ou não. É a grande esperança mundial. Diante dessa possibilidade do Covid ter uma defesa contra o vírus, nós não estamos indo para o abismo, não?
Então, é meio complicado, cara, porque a vacina, primeiramente você tenta fazer a parte técnica dela, depois procurar os efeitos colaterais, depois uma terceira fase que é a aplicação, tá? E você colher o resultado e acompanhar com o tempo quanto tempo essa proteção vai dar. Então, por isso que assim, a vacina de início, assim, ela demora. E agora com esse sistema imunológico trabalhando aí, ela dificulta muito mais ainda na produção da vacina.
Bom, o senhor está num grande centro, há muito tempo ali. O senhor viu algum paciente morrer por falta de atendimento ou por falta de ambulatório? A questão da lesão, do pós-Covid, que muito pouco se fala, a gente sabe que não termina. Ah, curou, tá, saiu da intubação, mas a gente não sabe quanto tempo a pessoa vai demorar para se recuperar, se é que haverá recuperação.
O que nós sabemos, sim, o Covid é um vírus que veio, tá, e veio para ficar, né? Ele não vai desaparecer amanhã. É um vírus que veio para ficar e nós vamos ter que conviver com ele. Ele é uma doença grave, ele tem uma disseminação importante, ele vai comprometer 80% da população, só que desses 80%, um pequeno número vai ter casos gravíssimos. Então, qual a função do isolamento social? É de forma que todo mundo vai adquirindo o Covid de forma lenta, progressiva, e em que os hospitais vão dar conta de cuidar de todos. Se, de repente, espalhar para todo mundo, esses casos graves vão ser um número muito alto e não haverá hospital para ter esse cuidado. Hoje, no Brasil, assim, em São Paulo, onde eu trabalho aqui, Ourinhos, assim, falar que teve falta de hospital, falta de leito por causa do Covid? Não, que eu saiba, não teve, tá? Inclusive, os hospitais de campanha estão até sendo já desmontados porque não teve o paciente para ocupar todos esses leitos. Então, assim, não teve falta de atendimento. Conheci casos graves? Conheci casos gravíssimos, conheci colegas que foram a óbito pelo Covid. A respeito do pós-Covid, existe um acompanhamento específico no pós-Covid, né? Que às vezes o pessoal acha, acabou o Covid, acabou. Não, pode ficar lesões que vai ficando por um bom tempo, só que nós não temos conhecimento quanto tempo isso vai perdurar.
E vai de pessoa a pessoa também, né?
Vai de pessoa a pessoa. Por isso que o pessoal está estudando muito essa parte genética, essa parte imunológica. A parte genética hoje está entrando muito pesado em relação ao Covid.
Doutor, desviamos um pouquinho porque é o assunto do momento. A grande esperança, queira ou não, é a vacina. E porque o isolamento, a gente está vendo que o povo está bem disperso. O senhor vai ver agora nesse feriado como que vai estar o litoral de uma maneira geral. O povo já também não está aguentando mais de 6 meses, meio restrito. Fazer o quê? Infelizmente, aí podemos ter essa curva novamente na ascendente, coisa que ela vem caindo, pouco, mas vem.
Então, isso é um pouco complicado, porque assim, na verdade, o que nós vemos no dia a dia, todo mundo está cansado, tá? O povo cansou de Covid, o pessoal desacreditou do Covid. Ah, tá pegando, ninguém teve uma morte próxima, então assim, o pessoal cansou, na verdade o pessoal cansou e há um desleixo sobre isso. Quer ver, o pessoal hoje sai nas ruas para olharem vitrine, essas coisas que teoricamente não poderia ocorrer. Alguém tem que sair na rua, sai alguém da família, vai lá e faz tudo que tem que fazer. Então, na verdade, você sai nas ruas, você veja a população, parece que não está acontecendo nada. Isso é um perigo. Vem o feriado aí, como você citou, as praias, as chácaras, as beiras de rios, as festas que vão chegar daqui a pouco, no final do ano, e isso é um pouco preocupante, porque existe a possibilidade de essa curva realmente voltar a ser ascendente. Tá aí que começa a complicação.
Já temos algum caso concreto no Brasil de reinfecção ou ainda está sendo estudado?
Não, temos vários casos que as pessoas teve convite, curou o teste negativo e voltou a ser positivo. Tem vários casos já.
Mas aí não foi porque não foi curado ou ficou resíduo ou foi reinfeccionado, não criou sistema imunológico?
Então, aí esses testes existem hoje no mundo inteiro, não são os testes 100% fidedignos. Então, assim, pode ser um erro no teste laboratorial? Pode ser. Pode ser que nós não sabemos ainda, pode ter uma reinfecção, esse vírus tendo mutações e pegar um vírus de novo? Pode. Então é muito incerto, uma doença muito nova por enquanto.
Doutor, então mais uma vez muito obrigado. Está aí o conselho, né, às crianças, né, o que as mães ou os responsáveis, e que sirva também aos idosos nesse período crítico que nós estamos passando, umidade baixa, temperatura altíssima, o ar com poeira e tudo mais.
Para finalizar, acho que o meu conselho hoje, o que, que seria? O meu conselho como colega, como médico, né? Hidratação, tomar água. Os pais têm que oferecer água para a criança. O idoso, o cuidador tem que oferecer água para o idoso. Isolamento social. Gente, Covid é grave, Covid mata. Então, assim, isolamento social, não desanime, uso de máscara, questão de higiene, lavagem das mãos com água e sabão e na falta deste o álcool em gel. Então, gente, é um negócio sério, vamos nos cuidar, vamos preservar a vida, tenha calma, eu sei que o cansaço chegou, mas vamos preservar a nossa vida, vamos nos cuidar, isso é o mais importante. Bom dia a todos e um bom final de semana para todos.